Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. E vamos destacando, com produção de Maria Luísa Bolzan, operação de áudio Henrique Santos, a presença, vamos destacando hoje na nossa entrevista, do deputado Gilmar Quinaz, que tem algo muito especial com a Rádio da Assembleia Legislativa, porque foi exatamente quando ele presidiu a Assembleia Legislativa é que foi dado impulso, foi dado início a esse trabalho da rádio online, para que o Poder Legislativo tivesse, através do rádio, esta oportunidade de informar e deixar a par todos os nossos ouvintes dos eventos e dos acontecimentos no Parlamento. Grande prazer receber o deputado Gilmar Quinaz. Tudo bem, deputado?
Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio digital, Assembleia Legislativa, você, toda a equipe. Para mim, uma satisfação enorme estar aqui participando desta conversa. E você já coloca inicialmente, né, um momento importante, quando estive à frente da presidência da Assembleia Legislativa e dentro desta visão que nós tínhamos à época da falta de comunicação do Poder Legislativo, dos deputados, do trabalho que acontece no dia a dia da Assembleia Legislativa, uma comunicação entre esse trabalho, o poder e os deputados com o eleitor, com o cidadão catarinense. E a rádio digital, a nossa rádio Assembleia Legislativa, pioneira a nível de Brasil, né, foi concebida graças, né, à ideia dos funcionários, dos servidores, que me trouxeram na época a ideia e nós pudemos executá-la como presidente e com o apoio da mesa diretora. E hoje está aí esse importante instrumento de comunicação que não apenas serve para a sociedade saber do que está acontecendo aqui, mas serve de fonte também. Acho que esse é um dado importante, porque muitos veículos de comunicação, como rádios, jornalistas, profissionais, no interior do estado, ou até a própria capital, pegam informações que são repassadas através da nossa rádio e traduzem isso nos seus veículos, repassam isso nos seus veículos ou fazem o seu comentário baseado nesta informação. Então, também serve de fonte para os profissionais e também para os veículos de comunicação no estado.
Bom, deputado Gilmar Quinaz, o senhor está encerrando, eu acredito que até pela idade, pela juventude que aparenta, momentaneamente a carreira política, quer dizer, um espaço, né? É uma interrupção que o senhor faz. Como é que o senhor vê essa passagem pelo Parlamento Estadual? Acho que são 3 ou 4 legislaturas, né?
6 legislaturas.
6 legislaturas consecutivas, olha só.
É realmente um momento que ainda não caiu minha ficha, né? 6 mandatos, 24 anos aqui na Assembleia Legislativa. É uma vida, né? E eu optei pela política, herdada com meu pai, meu falecido pai, que foi vereador, foi prefeito, chegou a ser deputado estadual e faleceu muito jovem, e me deixou este gosto ou esse sacerdócio pela política. E depois o meu primeiro mandato já foi em 1991, na eleição de 90, minha primeira eleição, e depois foram mais 5 consecutivos, ou seja, 6 mandatos que estou aqui na Assembleia Legislativa. E era um momento, né, difícil, decisão, mas no meio de um problema havido de interpretação de uma atividade que eu exerci como secretário de Estado, Tribunal de Contas, enfim, e eu decidi não mais concorrer no meio do processo. Mas está aí feito, né, um trabalho de 24 anos, sei que para muitos amigos, muitas pessoas, né, vai existir um vácuo, um vazio, até uma espécie, né, de ficarem órfãos, principalmente os eleitores. Mas tudo na vida é uma passagem, talvez o meu processo político se encerre por aqui ou não, né? Isso também tudo vai ser avalizado, analisado daqui para frente, mas a ficha não caiu ainda.
Sim.
Ainda não sei como vai ser fevereiro, depois que o meu mandato termina.
Até porque o senhor leva deste período de 24 anos as duas experiências, do Legislativo principalmente, que foi inclusive presidente da Assembleia Legislativa, e uma experiência do Executivo, como secretário de Esporte, Cultura e Turismo no governo de Luiz Henrique da Silveira. Então, isso também ajuda até para um horizonte, né, deputado? Um horizonte. Eu vou ser prefeito, eu vou ser um cargo executivo, volto para o Legislativo. Quer dizer, eu já tenho teve uma vivência também no Executivo, né?
É, foi uma experiência importante. O governador Luiz Henrique me deu essa oportunidade de participar do seu governo, com o qual muito me orgulho. Está aí também os resultados na agricultura, esporte, turismo. Todos que são desta área sabem os avanços que nós construímos juntos, as inovações que fizemos, né, da forma como essas três áreas que são importantes também no dia a dia do ser humano, desde a criança, ao adolescente, ao idoso, enfim, onde todas as áreas foram tentados serem construídos, evoluídos, enfim, né? E foi um processo importante também na minha vida como aprendizado e também como experiência de poder executivo. Mas o poder legislativo, ele é diferente, né? Acho que para quem vive ainda mais 6 mandatos consecutivos aqui, convivi com tantos ex-parlamentares, com tantas histórias aqui, fica aí uma história boa para se contar lá na frente.
E a sua região do Vale do Itajaí, o senhor acredita que será bem representado? O senhor tem preocupação quanto à representatividade a partir da legislatura de 1º de fevereiro de 2015?
Não, a região do Vale do Itajaí, historicamente, tem uma boa representação, e a minha saída ela foi preenchida, né? Não existe espaço vazio na política. E lógico, as minhas eleições são mais estadualizadas, até pela minha característica de trabalhar mais municípios pequenos, enfim, eu tinha uma representação mais estadualizada. Mas o Vale do Itajaí, de uma forma geral, elegeu um bom número de deputados e todos saberão aqui representar muito bem a região.
Rigorosamente, o senhor, me parece que por pouco tempo, passou pela oposição nesse período, né? Governo de Paulo Afonso, porque aí no governo do PMDB de Luiz Henrique da Silveira já foi uma administração onde já houve uma costura. E neste momento que o senhor deixa a Assembleia Legislativa, é que parece que fica um vazio, porque o PSDB, que prestava um determinado apoio ao governo anterior, prestou um apoio um pouco mais discreto no atual governo e saiu deste governo, né? Porque pelas alianças feitas, houve inclusive uma derrota com a pretensão do senador Paulo Baio. E é um momento diferente, o PSDB agora vai ter que correr atrás da bola.
Nos 6 mandatos eu convivi com o governador Kleinubin, que foi o primeiro governador quando eu cheguei aqui. Logo depois o Paulo Afonso, depois o Espiridião Amin, depois 2 vezes Luiz Henrique, com o qual eu participei como secretário de Estado, e agora com o governador Raimundo Colombo. E o PSDB eu estou desde 2003, antes eu militava no PP, hoje atual PP, e o PSDB realmente precisa se reciclar em Santa Catarina, e que pese que pela primeira vez tivemos um candidato a governador, o Paulo Bau, nosso senador, que fez dentro das possibilidades a sua eleição. Foi um projeto que teve que acompanhar a eleição nacional, uma vez que o atual governador, que nós demos sustentação aqui na Assembleia e participamos do seu governo, mas fez uma opção política em apoiar a Dilma Rousseff, o PT, e com isso nós tivemos que nos separar. Mas foi uma separação amigável, vamos aqui dizer, não houve nem por parte do governador, nem por parte do PSDB, nenhum tipo de revanchismo, constrangimento ou agressão. Houve uma campanha dentro do nível exigido, que é a boa política. E claro que lá na frente tudo é possível. A política hoje, infelizmente, né, com esse número grande de partidos políticos existentes, há alianças feitas aí que de uma eleição mudam para outra eleição, então não há uma sequência exata, né, e tudo tem que ser construído. Agora, daqui para frente, esperamos que haja uma reforma política a nível nacional, tanto na questão de partidos, mas principalmente também na questão eleitoral. Não é possível esse sistema continuar existindo, onde no final a sangria dentro do próprio partido político, você disputa a vaga dentro do seu próprio companheiro, né, não com o teu adversário, você disputa a vaga dentro do partido e vê pessoas com 40 mil votos ficarem na suplência e outros com 14 mil votos sendo eleitos. Quer dizer, há um sistema totalmente controverso, questão do voto distrital, voto regional, é uma série de coisas que precisa ser feita, cláusulas de barreiras, o financiamento público, né, não dá mais para esconder isso. Né? Há candidatos com excesso recursos e outros que têm que fazer a campanha minguada, não há mais igualdade de condições de disputar a eleição, há uma série de coisas erradas no sistema político. Mas o PSDB, você coloca muito bem, nós precisamos nos reciclar em Santa Catarina. Tínhamos 6 deputados estaduais, ficamos com 4. A bancada federal conseguimos manter, elegemos 2 na eleição passada e 2 novamente. Mas agora vem, sem dúvida, as eleições municipais e o partido precisa ter um posicionamento, né? Eu acho que a nível nacional hoje o posicionamento está claro, pela primeira vez também temos um discurso forte a nível nacional de oposição clara, transparente, e isso também tem que estar aliado ao município e também ao Estado. Esperar que os 4 deputados estaduais que estarão aqui, com a experiência que têm, o deputado Marco Vieira e deputado Serafim Venzão, que permanecem, e vindo o deputado Pavan agora e o deputado Vicente Caro Preso, que já tem uma larga experiência política, os dois, e que poderão aqui, dentro da Assembleia Legislativa, construir também, né, o momento do PSDB.
Bom, vamos ao intervalo, voltamos em seguida com esta conversa muito interessante com o deputado Gilmar Kneisel.
Alô, ouvinte online! Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão! Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Acompanhe na Rádio Alesc, Esporte na Rede. Tudo sobre o esporte, os clubes e campeonatos, as modalidades esportivas, o esporte e o dia a dia das pessoas. Esporte na Rede, toda segunda e sexta, às 11 da manhã. Esporte, alavanca do progresso social.
Vamos dando prosseguimento, portanto, ao programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, ouvindo aqui o deputado Gilmar Kneisel, do PSDB, que está deixando o parlamento no dia 31 de janeiro. Agora, deputado Gilmar Kneisel, o senhor falava a respeito da possibilidade de uma reforma política, porque às vezes a pessoa, não é que o deputado, que o político não tenha palavra, que o político tenha feito uma negociata, mas num primeiro momento até parece, porque hoje ele está de um lado, amanhã depois ele está do outro. Então ele está defendendo um deputado num partido, está defendendo um candidato governador no partido, o senador já é outro partido, o presidente já é outro partido, então uma salada. E o eleitor, às vezes um pouco leigo e que não lê o jornal, não fica a par. Mas esse deputado, ele está acompanhando um, não pode ir para um palanque, vai no outro. Eu acho que isso aí tem que mudar. É complicado, né?
Olha, eu vou te contar, amigo, tantas histórias que me aconteceram ao longo desse tempo, mas exatamente dentro da tua linguagem ou do ponto de vista que tu estás colocando aqui. Me aconteceu na eleição municipal. Essas alianças feitas a nível municipal estão totalmente diferentes das alianças estaduais, totalmente diferentes das alianças nacional. Então fica até para o próprio deputado, para o próprio político, uma salada na cabeça, uma complicação na cabeça. Eu, na última eleição municipal, no município, a coligação era partidos... Tá, alguns partidos, e no outro município do lado já era exatamente o contrário. Nós estávamos em campos opostos à coligação do lado. E você acaba se confundindo, né? E você perde o discurso, você não tem o que dizer muitas vezes, né? Porque você, o eleitor não entende, e muito menos até nós não entendemos às vezes essas composições. Então precisa haver um realinhamento disso tudo, né? Não é possível essas contrariedades. partidos totalmente ideologicamente opostos, daqui a pouco estão juntos no mesmo palanque. Quer dizer, as coligações são feitas por pessoas, não por partidos, não por ideologia. É um negócio complicado para explicar, e imagina explicar isso para pessoas que são eleitores, né, que têm que entender essa composição. Numa eleição estão juntos, noutros são adversários, depois é complicado.
Bom, deputado Gilmar Kinazi, 24 anos de experiência no parlamento catarinense, o senhor acredita que houve uma evolução na preparação do deputado, na preparação do vereador, do próprio prefeito? Houve uma evolução política no sentido de pessoa para pessoa nesse período, ou ficou estagnado, ou tem que haver uma melhor preparação? Porque, por incrível que pareça, aqui uma crítica, a gente sabe que tem municípios que realmente os eleitores têm boas preferências por bons vereadores, mas tem municípios, tem alguns vereadores que precisam se atualizar um pouco mais. Pessoas que, às vezes, lamentavelmente, não conhecem um projeto, não conhecem uma discussão, não conhecem a abordagem de um tema. Tem que melhorar, tem que avançar, deputado?
Ah, sim, eu acho que há avanços significativos, mas claro que essa linha precisa melhorar, e muito, né? E começar essa separação de poderes, né? Essa influência do Poder Executivo sobre o Legislativo, né? Tanto nos municípios, como também no governo do Estado, como no governo federal, né? Os estudiosos, cientistas políticos, que dizem que a nossa Constituição de 89, de 88 e 89, ela foi baseada no princípio do parlamentarismo, né? E nós temos o presidencialismo, né? Depois houve aquele plebiscito, aquele momento do plebiscito, e que se manteve o presidencialismo. Mas a tendência toda, naquele momento, era se preparar uma Constituição, ou seja, quando se fala dos poderes, né, que houvesse uma evolução para o sistema parlamentarista. E o que acontece hoje? Quem legisla, na verdade, é o Poder Executivo. Ele tem uma força muito grande sobre o Legislativo. Os projetos do governo caminham rapidez. Os projetos do governo têm a maioria, se constrói a maioria nos parlamentos. Aí entra a Câmara de Vereadores, junto com a própria Assembleia, como o Senado e a Câmara Federal. Né, o governo se elege, a primeira coisa que se preocupa é em fazer maioria no parlamento. Essa é a primeira preocupação do administrador, para depois ele poder ter esse poder de influência, esse grau de influência sobre o legislativo. Mas aí entra o preparo, né? Aí entra também a questão partidária, que importante. Mas nós criamos aqui um instrumento importante, que é a Escola do Legislativo, né? Que ajudou muito na evolução, sim, do processo. Precisa ter mais, digamos, mais dinamismo, ou precisa se investir mais nisso. É uma forma de ajudar. Mas fica assim, né? Como é que você entra na política normalmente, né? Ah, porque o cara é querido na comunidade, porque ele ajuda, porque ele... essa é a tendência, lógico. Ah, você tem que ir para vereador porque você ajuda aqui o clube de futebol, ajuda a igreja, ou ajuda alguma entidade comunitária, porque você é bonzinho. Então você... os amigos te empurram para a política. Mas não é isso, né? Você tem que ter aptidão, você precisa saber que a política é uma coisa profissional hoje, não é, é uma atividade profissional. Você não pode entrar na política para fazer como se fosse um hobby, ou fazer uma atividade paralela. Então tudo isso acho que precisa ser conscientizado, e o eleitor também precisa se preparar melhor, né, nas suas escolhas, quando vai votar, para ver a tendência dessa pessoa. Mas eu acho que nós estamos avançando, a transparência está aí, os veículos de comunicação estão aí para mostrar isso, e acho que, no geral, houve uma evolução do processo.
O senhor acredita que tem uma influência demais, está ultrapassando a medida, a influência política? Porque, às vezes, os projetos eles andam muito pela política, não pela parte técnica, parte interessada. A população, às vezes, é menosprezada em detrimento de uma ação política.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Isso acontece muito, né? Muitas vezes a ideia é boa, o projeto é excelente, o resultado dele seria ótimo para a sociedade, mas dependendo a questão partidária, às vezes o projeto não passa, ou fica parado, ou tem dificuldades. É, isso é verdadeiro.
É porque às vezes eles vão discutir surf em Chapecó e querem discutir problema da suinocultura em Florianópolis.
É verdade, é verdade. Isso é verdadeiro.
Bom, o senhor, depois, deixando o parlamento, o senhor vai ser prefeito na sua cidade? O senhor vai voltar, porque o senhor também é ligado à tributação, ligado à fazenda, vai pegar a pasta, vai fiscalizar, como é que vai ser? Vai multar?
Eu sou servidor público de carreira da Secretaria da Fazenda, né, e o normal seria voltar para a minha atividade de auditor fiscal. Ainda falta um tempinho, acho eu, para aposentadoria, mas a aposentadoria também é um castigo muitas vezes, né? Ainda mais nos tempos de hoje, que todo mundo tem um pouco mais de longevidade e uma aposentadoria precoce também traz problema. Mas eu vou parar para pensar em fevereiro. Tem um projeto político, claro, que é a eleição de prefeito da minha cidade, que eu não consegui fazer. Meu pai foi prefeito e graças às iniciativas dele, Pomerode hoje é uma cidade muito boa, claro que os outros prefeitos contribuíram, mas a grande parte do planejamento da cidade foi da época em que ele foi prefeito, e talvez essa questão sentimental, e também há um apelo lá na cidade que eu possa vir a ser candidato a prefeito. Mas ainda é apenas uma ideia que vamos tentar construir a partir de fevereiro.
Alguma decepção nesse período no parlamento, alguma tristeza?
Eu estava mesmo comentando agora com alguns deputados aí, né? Se fosse para escrever um livro da memória, né, eu quero escrever só das partes boas. As partes ruins, infelizmente, existem, as puxadas de tapetes, uma série de coisas que você entrando na vida política, você, ao natural, vai ter inimigos, né, mesmo que não seja da tua iniciativa, mas tem pessoas por questão partidária ou por questão pessoal, acabam não gostando de ti ou do teu comportamento. Enfim, você acaba tendo inimigos naturais e ocultos, né, que estão escondidos e que só aparecem em momentos sorrateiros. Mas isso eu não quero levar como memória, eu quero levar como memória as coisas boas, e fiz tantos amigos, posso andar de cabeça erguida aqui na Assembleia Legislativa, os servidores todos, essa relação que eu sempre respeitei, sempre tive oportunidade de manifestar isto, né, que a Assembleia Legislativa, se não tivesse deputados, não existiria, mas também se não existisse servidores, também não estaria prestando esse grande serviço. Não há uma ação política, pública, que é possível sem apoio dos servidores. Enfim, poder andar de cabeça erguida também perante os meus eleitores, meus amigos todos, e tentar fazer o melhor. Claro que falhas houveram, são naturais, todo ser humano erra em algum momento, mas nunca foi uma coisa intencional, uma coisa planejada, e todos que me conhecem sabem também da minha ética, do meu comportamento, e sair de cabeça erguida. Posso andar por aí, olhar nos olhos dos eleitores, enfim, de todos que me acompanham, talvez o dever não esteja totalmente cumprido, mas dentro daquilo que foi possível, foi feito.
Se o senhor voltasse no tempo, hoje na presidência da Assembleia, muita coisa para mudar, muita coisa para alterar, a casa está indo bem. Qual é a sua avaliação?
Eu deixei, junto com a mesa diretora à época, acho que uma transformação. E nós vivemos um dos piores períodos financeiros, porque o governador que estava assumindo, o governador Espiridião Amin, herdava uma dívida junto ao servidor público de 3 salários atrasados.
Foi.
E foi feito naquele momento um tipo de acordo de cavalheiros entre os chefes de poderes, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e também Ministério Público e Assembleia Legislativa, que nós não concedêssemos aumento e o governo não nos repassava o do décimo completo, e sim as nossas necessidades de custeio, de manutenção e de folha. Foi feito um acordo para contribuir com o Poder Executivo para pudesse diminuir o impacto de 3 folhas atrasadas, que fez um parcelamento de 40 meses e depois fosse saudado. Mas nós, com criatividade, na época, aí volto a dizer, com apoio dos servidores, nós deixamos 5 grandes marcas aqui na casa. Primeiro foram os veículos de comunicação. A nossa primeira rádio digital do Brasil, a nosso jornal informativo à época, que serviu, né, como a parte escrita e foi distribuído no estado todo, e a nossa TVAL. Então, criamos a TVAL naquele momento importante junto com a nossa rádio digital. Do outro lado, nós nos preocupamos com a nossa memória, nossa história. Né? Recuperamos o nosso centro de memória. Era documentos jogados aí no último andar da casa, numa situação inóspita, e que nós recuperamos um espaço e os servidores construíram, né? Hoje, a nossa memória da Assembleia Legislativa, que está aí para todo catarinense, todo brasileiro, como referência. Qualquer dado, qualquer lei, qualquer processo que aqui tramitou durante a história da Assembleia Legislativa está hoje preservada. Outra questão foi colocar as nossas leis estaduais todas à disposição via internet, né? Digitalização das nossas leis e colocar elas online. Hoje você não precisa mais se preocupar, você entra na internet e busca todas as nossas leis estaduais. Outro, acho que, trabalho importante. O Centro de Informações, da mesma forma, que foi exemplo, que foi copiado por Tribunal de Justiça, por outros órgãos, mas especialmente Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa. Hoje, nosso centro de informações é algo extremamente ágil, extremamente importante e é acessado diariamente por milhares de catarinenses e está aí à disposição de todos. E talvez a Escola do Legislativo é preparar essa questão do futuro, né? Além de servir para os nossos servidores, à época nós fizemos a pesquisa junto aos servidores da casa, e o grande anseio eram dois, curiosamente, casa própria e poder ascender ainda na área educacional, porque muitos pararam em determinado tempo os seus estudos e gostariam de se aperfeiçoar de uma forma ou outra. E aí a Escola do Legislativo veio preencher esse espaço e contribuiu muito, está contribuindo muito para o futuro. Então, eu acho que é o trinômio, né? Comunicação, toda a nossa memória, todo o nosso passado e o nosso futuro, que é a Escola do Legislativo. Eu acho que isso foi uma marca que está aí, que revolucionou em muito o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, além do próprio gabinete parlamentar, que nós instituímos na época, né, essa possibilidade do deputado escolher, decidir sobre o que é mais importante para ele, né, porque na época dependíamos do presidente. Ah, o deputado precisava fazer um material para divulgar uma ação dele. O presidente tinha que autorizar. Ah, o deputado precisava viajar para a sua região. O presidente tinha que autorizar. Enfim, demos autonomia parlamentar também para o gabinete.
Perfeito. Muito obrigado e sucesso. Vida plena, deputado.
Obrigado, Vamir. Obrigado a toda a equipe da nossa Rádio Digital. A partir de fevereiro não vou estar mais aqui como deputado, como ex-parlamentar. Mas eu me orgulho muito e vocês estão de parabéns por continuarem, né, cada dia a fazer aqui a nossa Rádio Digital ser respeitada, ser conhecida e servir de fonte. Acho que isso é importante, acima de tudo, onde a credibilidade da informação, o que vocês transmitem aqui, além das sessões normais, atividade de comissões, atividades externas, mas toda a resenha, enfim, todas as informações que vocês repassam têm credibilidade e serve de fonte para os veículos e para os profissionais que não podem estar aqui acompanhando diretamente e acompanhando através da nossa rádio digital. Então, parabéns, que continuem fortes e firmes e que os presidentes, tenho certeza, vão continuar investindo nesse veículo de comunicação que precisa cada vez mais de espaço, de equipamentos, de pessoas, profissionais como vocês, e fico feliz em ver essa nossa ideia ter prosperado e estar hoje no nível que está.
Perfeito. Muito obrigado, deputado Gilmar Quinásio. Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, que chega ao seu final, com produção de Regiane Koenig e Maria Luísa Bolzan, operação de áudio Henrique Santos. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.